As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Agora sim, é certo, os consumidores de Tomar irão ver a sua fatura da água aumentar em 22%, um acréscimo que se deverá fazer sentir já a partir deste mês de agosto. Assim decidiu a maioria do Partido Socialista na Assembleia Municipal, que contou com a abstenção do Partido Social Democrata para que este tarifário possa ser uma realidade. Os independentes do Nordeste também optaram pela abstenção, enquanto CDU, Chega e CDS se mostraram contra a atualização de preços. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, apresentou os números com que os consumidores irão deparar em breve, tendo por base uma média de consumo mensal de 10 metros cúbicos, ou seja, a água vai subir 2,81 euros, no saneamento esse valor cifra-se no 1,70 euros, ao passo que os resíduos encarecem 30 cêntimos.
Temos aqui, como média de consumo, são 10 metros cúbicos, que é essa a medida que se utiliza. No sistema da tarifa fixa e variável de água para 10 metros cúbicos, um aumento mensal de 2,81 euros. Aumento da tarifa fixa e variável de saneamento, mensal também, 1,70 euros. E também o aumento da tarifa fixa e variável de resíduos urbanos, 30 cêntimos. Mantém-se os tarifários sociais e para as IPSS. Atendendo a que os tarifários sociais e o das IPSS não pode ir ao tarifário, ao contrário daquilo que são, que é o tarifário das famílias numerosas, e portanto há um tarifário específico que mantém para as famílias numerosas, nós mantemos o tarifário social e IPSS, sendo que será as câmaras a pagar o diferencial à Teja Ambiente. Aliás, permitam-me dizer-vos como já hoje acontece.
Outra das alterações em vista tem a ver com o facto de quem não tem saneamento e recorre a fossas passar a pagar esse mesmo saneamento. Como contrapartida, a Tejo Ambiente terá que despejar as fossas todas as vezes que forem necessárias.
Em todas as pessoas que não tenham serviço de abastecimento em condutas, mas tenham fossas, vai-se propor exatamente aquilo que qualquer um de nós paga na fatura com saneamento, tendo o saneamento em conduta, sendo certo que a Teja Ambiente terá de ir despejar as fossas às vezes que forem necessárias, sem a pessoa pagar mais.
A propósito desta possível taxa que será imposta a quem não tem saneamento, Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, recordou que no contrato assinado a limpeza de fossas está consagrada como serviço gratuito. O eleito duvida da capacidade da Teja Ambiente em dar sequência ao avolumar deste serviço.
Estava prevista a cobrança de tarifas de saneamento, mesmo a quem não tem acesso às redes fixas de saneamento, a tal questão das fossas sépticas. Mas no contrato assinado, a limpeza das fossas sépticas ficou consagrada como um serviço gratuito. E é desta forma que tem sido prestado, contrariando o princípio básico do utilizador-pagador e onerando os utilizadores finais com rede fixa de saneamento, que estão assim a suportar, para além dos seus custos de operação, também os custos de operação dos clientes que utilizam fossas sépticas. Agora a pagar, estão previstas 12.800 limpezas por ano a partir de 2023, o que representa mais de 49 limpezas por dia, mais de 6 limpezas por hora, mas na revisão extraordinária constata-se que a total capacidade de limpezas de fossas por ano é de 9.700. Ainda assim é ambicioso, mas são 3.100 limpezas a menos do que está referido.
O estudo de viabilidade económico-financeira foi então objeto de revisão nesta Assembleia Municipal, e isto porque o anterior documento tinha um conjunto de erros que, está visto, condicionaram o futuro da Tejo Ambiente. A empresa que elaborou este estudo baseou-se, por exemplo, em preços de 2016, quando deveria ter tido em consideração valores de 2018. A empresa em causa estimou que a Tejo Ambiente iria pagar 6,5 milhões de euros às entidades em alta, quando foram 7,9. O estudo apontava ainda para um IVA de 6% nas obras, quando esse valor era de 23%, entre outras falhas que agora se refletem nesta necessidade de aumentar tarifas. Mas a verdade é que, apesar destes erros, é a mesma empresa que fez agora este novo estudo de viabilidade económico-financeira, cenário que suscitou duras críticas da oposição. Foi o caso do Francisco Tavares, eleito do CDS, que não escondeu a sua irritação, colocando mesmo em causa a credibilidade da citada empresa.
A mim preocupa muito a credibilidade desta empresa. Eu não consigo entender como é que, depois de nós termos tido um erro de uma empresa que cometeu erros grosseiros, gravíssimos, de todos os municípios concordarem que foram cometidos erros gravíssimos, de estarmos aqui a pôr em causa tudo isto por causa de uma empresa ter cometido erros básicos. E estamos aqui a discutir o novo EBS feito exatamente pelaquela empresa que nos levou a estar a discutir isto tudo. Esta aqui não estava, hoje, quando ia para aqui, eu vinha irritado, eu agora estou mais que irritado, porque esta aqui não estava mesmo à espera que isto fosse verdade. E depois de verificar também esta empresa, não fico muito descansado. Imagino que haja mais empresas no país que façam estes estudos, e parece-me óbvio, claro, lógico, que se esta empresa cometeu erros no primeiro EVEP, nós tínhamos que contratar outra empresa para fazer o novo EVEP. Não há nenhuma justificação na minha cabeça que me dê outro tipo de coisa.
A posição do Partido Social Democrata, que então se absteve, foi a grande surpresa da noite. João Terreiro, eleito do PSD, não escondeu o desconforto pelo sentido de voto e disse estar mesmo de mãos presas, justificando com sentido de responsabilidade.
Eu digo que estou um pouco irritado também com isto, porque estou de mãos presas. Porque nós no Partido Social Democrata, há uma coisa que nós temos, nós somos responsáveis. E como somos um partido de poder, eu também me vejo, portanto, também vejo o PSD governar. E também vejo como é que o PSD poderia estar nesta situação. Nós vemos isto. Portanto, somos partido do poder. Nós não gostamos de fazer geringonças para chegar ao poder de qualquer forma. Mas somos responsáveis. Somos responsáveis quando governamos e somos responsáveis quando estamos na oposição, ao contrário do que muita gente do Partido Socialista às vezes gosta de dizer que a oposição não faz, a oposição é isto, aquilo e outro. Nós colocamos o dedo na ferida e dizemos. Mas somos responsáveis. E a nossa tomada de posição, obviamente que, portanto, não queremos provocar o maior prejuízo no mecatombo. Nós iremos nos abster, está tal como os nossos vereadores fizeram na Câmara Municipal de Tomar. Contudo, Sra. Presidente, o alerta, portanto, a tolerância é zero neste momento. E queremos uma resposta concreta a esta pergunta que eu volto a repetir pela terceira e última vez, até que fazer por escrito e até ir às últimas consequências, Sr. Presidente. Quais são, portanto, qual é, por parte da Câmara Municipal e da empresa Tejo Ambiente, a responsabilidade que vão exigir à empresa que fez um estudo que errado, e que está a causar grandes prejuízos a Tomar e aos contribuintes em Tomar?
Américo Pereira, dos Independentes pelo Nordeste, disse que a Tejo Ambiente nasceu torta, fruto de dados viciados, recorrendo ao primeiro parecer da ERSAR, que é arrasador.
Coisa que nasce torta, tarde ou nunca sem direito. E a Tejo Ambiente é um exemplo claríssimo de tudo isto. Basta ver os relatórios ou os parceiros da ERSAR e para ver o primeiro, que é arrasador. Não vale a pena nós estarmos aqui a falar em números. É arrasador. E o segundo é assim, o arredondado da pílula. É para isto tem que ser aprovado e de maneira que a gente faz conta que isto passou e tal, assunto resolvido. É óbvio que a Tejo Ambiente, desde o princípio, com dados viciados, tem lutado ao longo destes tempos quase com a sobrevivência, porque isto nunca bate certo, isto, as coisas têm sido muito difíceis, até porque os próprios municípios também não têm colaborado. E nós vemos aqui, por exemplo, os SEMAS. Fala-se aqui muito, eu acho que é engraçado quando se fala dos SEMAS. Os SEMAS é uma mancha negra do nosso concelho. Porquê é que nós temos a rede de águas que temos? Porquê é que nós temos o saneamento que temos, incluindo dentro da cidade, sem saneamento? Porquê?
A CDU, tal como sublinhado, votou contra. O eleito Bruno Graça criticou um estudo que se limita a repartir prejuízos pelos consumidores, alertando mesmo para a possibilidade de nova subida de tarifas dentro de 5 meses. Bruno Graça pede a saída do município de Tomar da empresa Tejo Ambiente.
O novo estudo, a única coisa que faz é repartir pelos consumidores os prejuízos expectáveis da Tejo Ambiente para salvar, efetivamente, que seja dissolvida no final deste ano. De uma forma séria, devemos dizer também, como já aqui, não sei quem disse, à população do concelho que daqui a 5 meses haverão novos aumentos nas tarifas de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos. E devemos ainda ter presente que mesmo com todas estas medidas, nada garante que a empresa evite a insolvência no final do ano. O caminho que propomos é o do município de Tomar sair da Tejo Ambiente, internalizar estes serviços, devendo a Câmara Municipal preparar desde já a saída do município da empresa.
Américo Costa do Chega acusa a Tejo Ambiente de iludir os clientes, dando como exemplo o aluguer do contador, considerado como ilegal.
A Tejo Ambiente optou por um tarifário complexo com preços de 4 casas decimais que nada justifica. Busca-se iludir os clientes. A primeira tarifa fixa que qualquer consumidor tem de pagar, quer gaste muita ou pouca água, é o velho e famoso aluguer do contador, totalmente ilegal. Estimulado, mais uma vez, em taxa de disponibilidade na água. Mesmo sem comparar o complexo tarifário geral, conclui-se que o aumento anunciado só pode ser superior a 20%, uma vez que já pagámos preços mais elevados, que ultrapassam o dobro em certos casos. Pelo se a Fiage Ambiente é uma empresa séria, a mim não me parece.
Agora sim, é oficial, está aprovada esta subida no preço da fatura da água. Está em causa um valor, se na ordem dos 22%, já, ao que tudo indica, irá refletir-se a partir de agosto. O Chega lamenta que o Executivo da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar tenha chumbado uma moção apresentada por aquela força em recente Assembleia de Freguesia. Documento esse que apontava para a necessidade de limpeza de envolvente à chamada Cidade Nova. Recorde-se que o PS votou contra a citada moção, enquanto que o CDS optou pela abstenção. Entretanto, em comunicado enviado para a ERTS, o Chega recorda, por altura da análise ao documento, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, referiu que a citada zona se encontra limpa de ervas, acusando a oposição de se ter deslocado ao local há muito tempo. O Chega nega esta fundamentação, pois garante essa passagem no local tinha sido feita precisamente no próprio dia da Assembleia, presença repetida no dia seguinte à reunião e que, diz o texto, provou o estado degradado de passeios, assim como a falta de limpeza dos mesmos. É vergonhoso o estado em que se encontra esta zona habitacional, reforça este mesmo comunicado do Chega.
Rádio F, a primeira a informar.
Lamentável. É desta forma que Miguel Borges, presidente da Câmara de Serdoal, reagiu à alteração de horário que será promovida pelo balcão da Caixa Geral de Depósitos daquela vila, que, desta forma, funcionará entre as 8h30 e as 12h30. Miguel Borges fala assim em sensação de perda dos serviços de proximidade, não deixando de acrescentar que há cerca de ano e meio já tenha havido registo para a alteração da tipologia, ou seja, a Caixa Geral de Depósitos passou de agência a balcão no Serdoal. Estes transtornos já chegaram à Ministra da Coesão Territorial, garantiu-nos Miguel Borges.
O que está em causa é, na verdade, o que disse, quer dizer, é uma redução do horário de funcionamento e, quando tal acontece, há sempre uma sensação de perda. Recordo que há cerca de 2 anos também a agência, aquilo que era a agência de Serdoal, deixou de ser agência, passou a ser balcão, e com isto houve um conjunto de serviços que deixaram de ser possíveis ser feitos ao nosso balcão, ao balcão estadual, e agora vai haver a redução do horário de funcionamento, nem sequer é o de atendimento, porque até aqui era 8h30, meio-dia e meia, onde as pessoas tinham que fazer os seus movimentos ao balcão, e depois à tarde haveria um horário também de atendimento. E vai deixar, assim, o trabalho vai ser todo feito entre as 8h30 e as 12 horas e 30 minutos. Bom, é como disse, a perda, é esta sensação de perda que nós vamos sentindo no interior. Aliás, estas alterações vão ocorrer por todo o país. Há na verdade, mas preocupa mais a nossa região, o Conselho Serdoal e o interior, onde temos pessoas ainda de bastante idade e que se deslocam até com alguma frequência à Caixa Geral de Depósitos e não estão ainda familiarizados com as novas tecnologias. Porque pensamos que, na verdade, há muita coisa que pode hoje ser feita em casa, mas não é isto que as pessoas estão habituadas, a esmagadora maioria das pessoas. E depois preocupa-me o futuro. Preocupa-me o futuro porque realmente tenho receio que haja aqui uma estratégia, que muitas vezes acontece nessas coisas. O ano passado, há 2 anos, como disse, deixou de ser agência e passou a ser balcão, e com isto houve um conjunto de serviços que foram deslocalizados para uma agência, assim, para outra agência, e com isto, claro que o balcão do Serdoal começou a ter menos pessoas, e agora com a alteração do horário de funcionamento também, certamente vai começar a ter menos clientes, menos pessoas ao balcão, e com isto um dia dizem que, afinal, já não se justifica porque o número de utilizadores é reduzido. É claro que isto não pode acontecer, é pensável, mas o que é certo é que há duas formas de fazer as coisas. Ou realmente as coisas acontecem e vão-se reduzindo, ou então a provocar esta redução. E aquilo que está aqui a acontecer é realmente o provocar claro e definitivo daquilo que é a quantidade e a qualidade do serviço prestado no balcão de Sardual. É lamentável.
Caixa Geral de Depósitos no Sardual, aqui a ver reduzido o seu horário de atendimento. O Presidente da Câmara critica esta perda de serviços de proximidade.
Rádio Air, informação.
Um homem de 52 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alcobaça por posse de armas proibidas. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, que teve como objetivo o combate à criminalidade, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população, os militares da GNR abordaram um veículo, tendo constatado que o condutor evidenciava um comportamento suspeito. No decorrer da ação e após diligências policiais, verificou-se que estava na posse de duas armas brancas, nomeadamente uma faca de mato e uma katana, motivo que levou à sua detenção em flagrante. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça. A equipa de sub-19 do Sporting de Tomar é a terceira melhor de Portugal. O emblema navantino ficou assim no pódio do Campeonato Nacional da referida categoria, apenas atrás do campeão Benfica e ainda do vice Valongo. Neste fim de semana, registo para a fase decisiva, sendo que a prestação dos Leões foi digna de todos os elogios. Nos quartos de final, o Sporting de Tomar goleou a Oliveirense por 6-1 e assegurou a passagem para as meias. Aí, num jogo de loucos, os navantinos perderam com o Valongo por 6-7, ficando arredados do duelo decisivo. Já na luta pelo terceiro lugar, os tomarenses impuseram ao Sporting Clube de Portugal uma derrota por 4-3, desfecho que lhes valeu uma fantástica presença no pódio. A ERTE falou com o técnico João Sousa, que se confessou orgulhoso por esta prestação do Sporting de Tomar, que, por outro lado, lhe soube a pouco.
É assim, não é possível ficar totalmente satisfeito com o terceiro lugar quando se perde uma meia final no prolongamento com a equipa totalmente esgotada e com uma dignidade da forma com que jogámos isso, deixa-me orgulhoso. Mas, sinceramente, acho que poderíamos ter ganho ao Valongo, o jogo podia ter caído para qualquer lado, poderíamos ter ganho ao Valongo e poderíamos estar a disputar a final. Portanto, acho que era possível fazer-se um bocadinho melhor e aí, à partida, a culpa é do treinador, portanto, está tudo certo. Agora, totalmente orgulhoso da prestação e do desempenho e da paixão com que joga a equipa, da identidade que tem a equipa, e sentimos isso ao longo dos fins de semana nos vários pavilhões. E com esta geração estamos a conseguir jogar semana a semana com as melhores equipas do país. E sentimos isso nos pavilhões, que nos respeitam, que nos conhecem, que sabem que somos perigosos. Nós sentimos isso. Isso já nos deixa extremamente orgulhosos. Ou seja, sentimos que conseguimos ser respeitados por todos e toda a gente nos teme. Pronto, agora ficou aquém. Podia ser, pelo menos a final podia ter sido. O Benfica era sempre mais candidato que os outros todos. E depois o que eu dizia em antevisão desta competição era: havia um candidato acima de todos, e depois havia seis equipas, acima de tudo, seis equipas que, tendo o fim de semana a correr-lhes bem, podiam ser segundo classificado ou mesmo fazer uma surpresa. Ou seja, eu acho que o nível era muito equilibrado. E é isso, conseguimos ganhar no primeiro jogo. Na meia-final não tivemos sorte, mas foi um jogaço com o Valongo, foi um jogaço só que é para quem esteve no pavilhão. Acredito que o melhor jogo deste fim de semana. Pronto, e não fomos felizes nesse jogo, e depois no terceiro e quarto conseguimos ganhar ao Sporting. Esta geração este ano, por exemplo, ganhou as equipas todas, pelo menos uma vez nos jogos que nos defrontámos com todas elas, pelo menos tínhamos ganho uma vez a todas elas. Portanto, acho que podíamos ter sido segundos, na verdade, pelo menos segundos. Pronto, e fica esse amargo de boca. O sábado foi duro, ficou esse amargo de boca, mas extremamente orgulhoso de todos e dar os parabéns a todos, sinceramente.
Sporting de Tomar ficou em terceiro lugar no Campeonato Nacional de Sub-19 em Hockey em Patins.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Mais uma semana quente se aproxima sem se aliviar o país da seca que assola todo o território continental. De acordo com os últimos dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, grande parte do país encontra-se a seca extrema ou seca severa. Temos de nos habituar a viver com menos água, no entanto, o país tem água para consumo humano salvaguardado, segundo parece, para 2 anos. Entretanto, foram acrescentadas mais 28 medidas para enfrentar a seca às 50 anunciadas desde fevereiro. Entre elas, preparam-se novas campanhas de sensibilização para o uso mais eficiente e consciente da água, dirigidas a consumidores, agricultores e industriais, o que será lançado ainda este mês. Além das medidas de curto prazo associadas a feixe de fontanários, limitação do uso de água na agricultura, restrição de rega de espaços verdes e restrição da produção hidroelétrica, de relembrar que as medidas estruturais associadas à reutilização de águas residuais tratadas está a acontecer, nomeadamente no Algarve. Para enfrentar o problema da falta de água no futuro, associado às alterações climáticas, o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, por exemplo, prevê 200 milhões do Programa de Recuperação e Resiliência para projetos de reutilização de águas residuais e de uma dessalinizadora. Um plano semelhante, adaptado ao Alentejo, deverá estar concluído até início de junho, portanto até ao início deste mês, e será elaborado um terceiro para a região do Tejo e Oeste. Na área da agricultura, das 44 albufeiras monitorizadas, 37 asseguram armazenamento para manter campanhas de rega, mas o seu uso está a ser feito de forma muito criteriosa. No caso da barragem da Bravura, no Algarve, com menos de 14% da sua capacidade, o uso está a ser exclusivamente para abastecimento público e foram abertos dois furos para rega agrícola e abeberamento de animais. Já na Santa Clara, no Alentejo, a captação agrícola diminuiu para cerca de metade no perímetro de mira e está previsto o rebaixamento da cota para criar condições para o abastecimento público e para a rega. O investimento previsto para a construção de uma estação elevatória em Santa Clara ronda 6 milhões de euros. Estão previstos mais 15 milhões do PDR 2020 para melhorar a eficiência hídrica daquele canal. Portugal procurou assegurar a campanha de rega para 2022, recorrendo ao uso eficiente da água e de planos de contingência. Entretanto, outros países mediterrâneos, como a Espanha e Itália, nomeadamente, encontram-se em idênticas condições, havendo leitos de rios que mais parecem charcos de água na paisagem. São as alterações climáticas a fazer o seu caminho. Terminou em Lisboa a Conferência dos Oceanos e, apesar de terem sido assinados muitos protocolos, parece que ainda não se leva a sério este problema que a todos afeta. Vale a pena pensar nisto e boas férias.
Luís Moraes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.